Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e a gente vai fazer uma entrevista agora nesse momento. Vamos falar um pouquinho sobre agricultura regenerativa com o André Germanos, ele que é gerente de negócios de carbono e agricultura regenerativa da ADM. André, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo meu, André. André, eu queria começar perguntando para você a respeito de um programa da ADM, que a gente conversava, inclusive, nos bastidores, que chegou a um resultado bastante interessante em relação à redução de emissões de carbono da safra de soja passada. Você poderia explicar um pouquinho mais para a nossa audiência, por gentileza?
Claro. A ADM tem um programa nos Estados Unidos, na Europa e agora no Brasil, a partir de novembro do ano passado, de estímulo às práticas regenerativas na agricultura. Esse programa é um programa muito importante porque, a partir dele, nós conseguimos mapear, e utilizando dados primários coletados diretamente nas fazendas, nós conseguimos realmente estudar e analisar qual é o impacto real da agricultura no clima, e quão sustentável são aquelas fazendas que são parte do programa. Nós todos sabemos, né, Letícia, que a agricultura brasileira é a agricultura mais sustentável do mundo, mas a partir de programas como esse, nós conseguimos registrar isso de uma maneira científica. Então, o programa ele está hoje em duas regiões do Brasil, em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. Ele cobre 25 mil hectares aproximadamente, e ele é baseado, como eu falei, na coleta de dados diretamente junto aos fazendeiros, junto aos produtores rurais. Então, nós temos equipes dedicadas que acompanham o ciclo produtivo daquelas fazendas e daqueles talhões envolvidos no programa, colhendo uma série de dados, como, por exemplo, utilização de diesel, utilização de querosene de aviação, utilização de fertilizantes nitrogenados, defensivos, energia elétrica. Nós calculamos a pegada do transporte entre a fazenda e o local de entrega, a pegada da secagem daquela soja, no caso. Então, ele é bastante intenso, bastante detalhado, e esses dados são todos alimentados numa ferramenta desenvolvida pelos nossos parceiros técnicos, a Bayer e Embrapa. Então, esses dados são coletados, analisados, e alimentados numa calculadora que está no sistema em blockchain. E essa calculadora, utilizando fatores de emissões tropicais, quer dizer, é uma calculadora adaptada à agricultura tropical brasileira, nós conseguimos calcular as emissões específicas talhão por talhão do programa. Então, no final desse ciclo, nós temos, de fato, quais foram as emissões precisas de cada uma tonelada que saiu de cada um dos talhões do programa. E isso é muito rico, porque nós conseguimos e nós podemos aí trazer e apresentar o real impacto da agricultura nas mudanças climáticas. Hoje nós temos aí um foco muito grande na agricultura quando se fala desse tema. Mas o que nós descobrimos, Letícia, é que o impacto da agricultura é muito menor daquele impacto que se achava que ela tinha. Então, o programa ele chegou, nós registramos que a partir dos dados que eram utilizados anteriormente, o benchmark anterior, nós temos uma redução de mais de 50% nas emissões dos talhões do programa. Então, isso é muito importante e vai ter um. Vai trazer um impacto muito positivo para o agro brasileiro e para os produtos produzidos aqui no nosso país.
E André, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão da emissão, né, de carbono, há também o sequestro. E eu queria saber também se há dentro desse programa da ADM algo que contemple também o cálculo do sequestro de carbono também nos talhões de soja, se tem algum dado de referência que vai ser utilizado ou se já tem alguma coleta de dados nesse sentido.
Excelente. O programa ele prevê a coleta de solo talhão por talhão de todos os talhões do programa, exatamente para fazer isso que você comentou. Então, nós estamos, já colhemos, fizemos a primeira rodada de coleta de solo dos talhões do programa. Esse solo, ele é levado ao laboratório e é analisado qual é o nível de carbono do solo que está armazenado no solo agora. Nós fazemos uma segunda coleta de solo, isso acontece mais para frente, e a partir dessa segunda coleta nós conseguimos descobrir o delta, a diferença entre o que tinha anteriormente e o quanto foi sequestrado, como aumentou o carbono no solo nessa segunda coleta. Então, para o carbono no solo, nós vamos utilizar 100% de dados primários, tanto o primeiro dado para estabelecer um baseline, quanto o segundo dado para estabelecer quanto está sendo armazenado de carbono por conta daquela produção agrícola e por conta daquelas práticas que são utilizadas naqueles talhões. Então, ao final disso tudo, nós vamos ter não só as emissões da agricultura, não só o ônus, mas nós vamos ter também o bônus da agricultura, que é exatamente através da fotossíntese, através de um processo natural, nós temos a absorção de CO2 pela planta, essa planta, pela fotossíntese, transforma esse CO2 em folhas, em caule, em frutos, em grãos, e através das raízes, ela vai depositando e vai, o carbono vai sendo, parte desse carbono vai sendo armazenado e sequestrado pelo solo. Esse é o termo que se usa. A agricultura, como vocês sabem, é a única atividade humana feita em escala que não só emite, mas também sequestra carbono. Então, eu sempre brinco, uma fábrica de automóveis, ela só emite. Uma plataforma de petróleo só emite. A agricultura não. A agricultura, ela emite também, mas ela também sequestra. E esse sequestro, a gente vai ter essa resposta e nós vamos fazer essa análise muito específica para saber quanto que sequestrou e aí sim nós termos um balanço, uma intensidade de carbono da soja brasileira.
André, uma dúvida que me ficou, né, em relação tanto a essa proximidade que a ADM tem com os produtores, né, você falou que tem equipes alocadas tanto em Minas Gerais quanto no Mato Grosso do Sul, onde esses projetos estão acontecendo simultaneamente, e também em relação às práticas, né, o Brasil, a gente tem aí, né, o saudoso Herbert Bartz, né, o pai do plantio direto, a gente tem práticas outras práticas também de agricultura regenerativa, como a utilização de cobertura do solo. Eu gostaria de saber também quais são outras soluções, outras alternativas, né, que essas equipes da ADM, junto dos produtores, estão trabalhando ou estão prospectando para os próximos anos, curto, médio prazo.
Perfeito. A agricultura regenerativa é um conceito que já é bastante antigo, tem várias décadas. E ela foca na saúde do solo e num solo cada vez mais saudável, melhor estruturado, e a partir dele você consegue produzir mais, ter mais produtividade, mais resiliência, utilizando menos insumos e necessitando de menos insumos. Então, na agricultura regenerativa, talvez as duas grandes práticas, as práticas que têm maior impacto, são exatamente o plantio direto e a cobertura do solo, o solo coberto todos os dias do ano. E como você bem lembrou, são duas práticas que o Brasil já faz há muito tempo. A Europa, os Estados Unidos, eles ainda estão bastante atrás nessas duas práticas. Estão avançando, os nossos programas da ADM fomentam isso nesses outros países, mas aqui nós já temos isso quase como um padrão. Mas mesmo estes, eles podem ser refinados. E o que nós vemos no produtor rural brasileiro é uma vontade muito grande, uma ânsia de melhorar sempre e uma busca constante pela evolução. E aí o programa traz, a partir da educação, a partir do apoio técnico, traz essa possibilidade de não só refinar essas práticas de plantio direto, refinar as práticas de cobertura com, por exemplo, utilizando, ao invés de utilizar apenas uma braquiária, usar um mix de coberturas, isso já faz um impacto muito grande no sistema como um todo, mas também na utilização de produtos, insumos um pouco diferentes, insumos talvez um pouco mais tecnológicos, ou mesmo uma programação de aplicação de insumos com leves diferenças e ajustes já podem trazer um impacto importante, não só na saúde do solo, mas também nas emissões. Então, nós focamos, sim, no plantio direto, nesses pequenos refinos e ajustes, na parte de cobertura também ajustes e intensificação dessa cobertura. A ADM hoje ela tem no seu portfólio, nós estamos começando agora a oferecer também sementes aos nossos produtores, então não só sementes para safra per se, mas também sementes para mix de cobertura, e também a utilização, por exemplo, de insumos biológicos. Os insumos biológicos vêm crescendo muito, eles já são uma realidade e já não há mais dúvida de que eles têm um impacto muito positivo na substituição de parte dos insumos utilizados na lavoura. Nós temos essas parcerias também em agricultura, em produtos biológicos, e a utilização desses produtos promove também uma melhor microbiota do solo. E isso tudo tem impacto não só nas emissões, mas, como eu falei, na saúde e na estrutura do solo como um todo.
André, ainda olhando para esses novos caminhos, né, ou expansão para o curto, médio prazo, como ampliar isso para além da porteira, né? Como levar essa redução das emissões, né, ou esse sequestro também de carbono, né, trazer esse equilíbrio, né, e também propagar esse agro mais sustentável da porteira para fora?
Isso é muito importante, Letícia. Nós entendemos que essa evolução e esse impacto positivo que a agricultura tem, ele pode e deve ser expandido e fomentado pela cadeia como um todo. Então, o agro é a base de várias cadeias de valor: a cadeia de valor dos alimentos, a cadeia de valor de cosméticos utiliza produtos do agro, de limpeza, de combustíveis. Então, são várias cadeias que têm no agro a sua base. E uma vez que a gente consiga conectar as cadeias, nós vamos conseguir escalar esse programa de uma maneira bastante intensa. E nós precisamos e achamos que essas conexões precisam acontecer para que a gente consiga fomentar e financiar e fazer com que o programa cresça cada vez mais. Isso já é uma realidade, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, onde nós, a ADM, já temos várias parcerias importantes com grandes empresas que já são clientes nossas e que são parceiras do programa lá fora. Isso também deve acontecer, estamos buscando que isso aconteça no Brasil, temos algumas negociações já em andamento, mas essa união de forças da cadeia é essencial para que a gente possa trazer esse benefício para a agricultura. Trazer esse apoio aos nossos agricultores, aos nossos produtores rurais, que são heróis e já fazem muito, mas sempre podem usar, e esse apoio é muito importante para eles, podem usar esses programas e essas ferramentas para evoluírem ainda mais, e trazer um impacto muito grande nas emissões de gases de efeito estufa. Como nós fazemos o insetting, nós não fazemos crédito de carbono nesse programa, então os benefícios todos dessas reduções, eles ficam conectados e ficam embutidos na soja e nos produtos que são produzidos na fazenda.
Como um
Então,
inventário.
esses benefícios, eles percorrem a cadeia toda. Então, não é como no crédito de carbono, que você destaca o benefício e vende só o benefício para um terceiro. Aqui não. Nós fizemos isso de uma maneira consciente, porque a gente entende que a cadeia inteira vai se beneficiar. E assim nós podemos trazer mais aliados para um programa tão importante quanto esse.
Esse é um ótimo ponto, André, porque eu queria também chegar nisso com você, como que os produtores podem se inserir nesse tipo de iniciativa, porque é algo que também não só beneficia o meio ambiente, não só beneficia o principal capital do produtor, que é o solo dele, mas também traz ali uma agregação de valor ao produto, né?
Sem dúvida nenhuma. É um produto diferenciado, é um produto que ele traz com dados científicos registrados em blockchain, tokenizáveis, com evidências. Todos os dados que nós coletamos, Letícia, são dados e suas evidências. E isso fica no sistema e fica disponível para toda a cadeia verificar e confirmar tudo aquilo que está sendo dito. E esses impactos, eles são muito grandes no produtor. A partir de uma maior resiliência da sua lavoura, de uma maior produtividade aí no médio e longo prazo, Então, nós estamos trazendo mais alimentos para o mundo, mais produtos para a indústria, e traz um impacto muito grande também para os clientes finais, para aquela pessoa, nós todos, né, que vamos ao supermercado, vamos até a gôndola, pegamos um produto, vamos até a farmácia. Então, nós vamos poder visualizar e enxergar que essas empresas e que a cadeia inteira está participando desse benefício e está trazendo esse benefício para a população e para o planeta. Então, isso, essa conexão, ela é essencial para esse crescimento do programa. A ADM fez esse projeto, iniciou esse projeto, porque está no nosso DNA fazer a sustentabilidade se tornar não só algo, uma palavra bonita num relatório, mas nós implementamos isso no nosso dia a dia. Em todas as compras de soja, de milho, do que quer que seja, nós já temos uma rigorosa, um rigoroso processo de sustentabilidade que é feito todos os dias aqui, e esse é um próximo passo que a gente entendeu que era muito importante dar, de fazer e de expandir ainda mais isso, trazendo apoio para os nossos parceiros produtores e apoiando os nossos clientes também da indústria. E a partir dessas conexões e a partir dessa participação da indústria, a gente vai conseguir expandir o programa de uma maneira bastante rápida e bastante intensa. Os produtores querem, nós temos produtores que ligam para a gente e querem participar do programa. Então, a partir dessas conexões e dessas parcerias, a gente vai conseguir expandir o programa de uma maneira bem rápida, e bem robusta.
Por falar em fornecer comida para o mundo e expandir o programa, eu não posso deixar de te perguntar, André, porque é um tema muito quente, né, para o momento, que é a EUDR, ou a Lei Antidesmatamento da União Europeia. E eu queria saber como que esse programa da ADM pode se conectar com as normativas, né, que essa lei que foi ali adiada para 2026, como que esse programa ele pode ali trazer para esses produtores que aderirem, portanto, ao programa, oportunidades para estarem ali adequados a essas normativas.
Eu acho que são coisas que são separadas e independentes. A ADM está preparada e pronta para o EUDR imediatamente, então nós entendemos que é uma regulação europeia e nós sempre cumprimos e acompanhamos todas as regulações onde quer que esteja, que a gente trabalhe. Então, o EUDR é algo que vai acontecer e nós estamos prontos para isso. Agora, o programa, ele não está relacionado e não tem uma dependência ou uma influência direta do EUDR, mas como você colocou muito bem, a partir do momento que nós temos um produto com ainda mais transparência, né, o nosso produto brasileiro já tem uma transparência muito boa, mas a partir do momento que nós trazemos ainda mais transparência, ainda mais informação, e que nós comprovamos que nós temos um produto com uma pegada menor de carbono, isso vai gerar um interesse ainda maior dos mercados lá fora e daqui de dentro também. Mas lá na Europa, nos Estados Unidos, isso tem sido visto de uma maneira muito positiva. Então, o que nós temos no final é uma soja e subprodutos da soja, o óleo, o farelo, a proteína, a glicerina, aqueles produtos que têm embarcado neles a agricultura regenerativa e têm uma pegada menor de carbono, eles com certeza eles terão mais liquidez lá fora, terão mais interesse por parte dos consumidores. A partir, por exemplo, não do EUDR, mas do CBAM, por exemplo, nós talvez tenhamos, num futuro, um diferencial competitivo ainda maior, não só por suas qualidades intrínsecas, mas também por uma questão fiscal tributária que pode vir com o CBAM.
Certo, André, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
Muito obrigado, conte conosco, conte com a ADM, é um prazer falar com vocês e todos os seus ouvintes.
Então, estivemos com o André Germanos, que é gerente de negócios de carbono e agricultura regenerativa da ADM, nos trazendo, portanto, informações a respeito de um programa da empresa para trazer informações junto aos produtores de soja sobre as emissões de carbono e também deve trazer dados sobre o sequestro de carbono. São os próximos passos nesse curto prazo. A respeito das emissões, já tem um dado consolidado referente à safra, perdão, 2023-2024, comparando com dados de benchmark, dados de referência, que então informa que o Brasil então tem uma redução de 50% na emissão de carbono na soja, e a intenção da ADM, inclusive, é expandir então essas parcerias e essa redução na pegada de carbono com outras indústrias que estão ali fora da porteira do agronegócio, por exemplo, indústria de cosméticos, produtos de limpeza, combustíveis, enfim, levar toda essa questão, né, ambiental, essa questão da sustentabilidade, como o André mesmo falou, para além de um relatório, né, e levar isso para a prática. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.